Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 10 de março de 2022.
E vamos ao destaque do dia, retomada da economia.
Brasil cria mais de 155 mil empregos com carteira assinada em janeiro. Márcia Fernandes.
O setor de serviços foi o que mais contratou no mês de janeiro. Houve aumento também nas contratações na indústria, na construção e na agropecuária.
E vendas no comércio têm aumento em janeiro em relação a dezembro do ano passado.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Com aumento na área de plantio.
Agricultores devem colher safra 4% maior neste ano. Luana Karen.
A produção de grãos na safra atual deve chegar a 265 milhões e 700 mil toneladas.
De volta para casa.
Operação Repatriação traz brasileiros que fugiram do conflito na Ucrânia.
Tratamento e cuidado das pessoas com doenças raras.
Temas da entrevista ao vivo do dia com o secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Cláudio Panoeiro.
Hoje, na apresentação, Gabriela Mendes e eu, Roberto Camargo.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br.
Cerca de 13 milhões de pessoas no Brasil vivem com alguma condição rara de saúde.
Para ajudar essas pessoas, o governo lançou, na semana passada, a Caderneta do Raro, um documento com os atendimentos, diagnóstico e o registro de serviços médicos das pessoas que vivem com essas doenças, que geralmente são crônicas.
Além disso, esta semana ocorre aqui em Brasília a Jornada Cultural Rara.
E para falar sobre as ações promovidas pelo governo para o tratamento e cuidado das pessoas com doenças raras, a gente recebe aqui no estúdio da Voz do Brasil, Cláudio Panoeiro, secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Boa noite, secretário.
Boa noite a todos.
Secretário, explica pra gente o que é a Caderneta do Raro.
A Caderneta do Raro é uma iniciativa do Ministério da Saúde que tem o propósito de reunir em um único documento informações relevantes sobre pessoas com doenças raras, tais como as informações do primeiro atendimento e os serviços que são utilizados por essas pessoas no seu dia a dia, tais como serviços de saúde, de educação ou algum serviço ligado à assistência social. São informações muito relevantes para a própria pessoa com doença rara e também para os seus familiares.
Qual a importância desse documento, secretário? Como ele vai auxiliar as pessoas com alguma doença rara?
Na realidade, quando esse documento foi imaginado, ele teve o propósito de justamente trazer visibilidade ao tema das pessoas com doenças raras. Me explico. As pessoas com doenças raras muitas vezes não são percebidas como as pessoas com deficiência tradicional. Todo mundo percebe pela rua um cego, um surdo ou um cadeirante e sabe que é uma pessoa que tem uma condição particular que demanda determinadas atenções por parte do Estado e da sociedade. A pessoa com doença rara muitas das vezes não tem essa característica e passa desapercebida pela sociedade. A carteira tem justamente o propósito de trazer informações relevantes a respeito daquela pessoa, tais como informações de saúde, internações, serviços de emergência, cadernetas de vacinação, viagens. Na parte da educação, questões relacionadas a creches, escolas, são informações que, na hipótese, na eventualidade dessa pessoa, por exemplo, precisar de algum tipo de atendimento, terá dados importantes que poderão ser levados em conta numa eventual ajuda que ela venha a precisar, tais como diagnóstico, tratamentos, enfim, medicações.
Secretário, quais são as doenças raras mais comuns no Brasil?
O Brasil, assim como toda a comunidade internacional, registra aproximadamente 7 mil doenças raras, nas mais variadas espécies. Nós temos doenças como a síndrome de Duchenne, a doença de Fabry, a síndrome de Batten, que são presentes na nossa sociedade e que atingem um grande número de pessoas no nosso território. Existem algumas que se concentram basicamente na região norte e nordeste, que são frutos de casamento consanguíneo de gerações anteriores, e que nós temos a preocupação de dar uma especial atenção a essas pessoas. Um dado relevante que eu gostaria de trazer e que pode gerar algum tipo de confusão para os nossos ouvintes é de que na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência existe uma coordenação geral para as pessoas com doenças raras. Normalmente se entende o tema das pessoas com doenças raras como um tema exclusivamente de saúde. Se imagina uma pessoa com doenças raras relacionadas a hospitais, tratamentos, remédios, enfim, terapias inovadoras. A ministra Damares teve a percepção, há 3 anos, no princípio do governo, de que as pessoas com doenças raras demandam outras políticas, também voltadas para a área da educação, para a área do trabalho, da assistência social, e por isso propôs a criação de uma coordenação específica que pudesse olhar para esse público e oferecer a cada um deles os serviços necessários à sua condição.
Esta semana ocorre aqui em Brasília a Jornada Cultural Rara. Conta para a gente, secretário, um pouco sobre o que é este evento e o que as pessoas podem encontrar por lá.
A jornada, ela tem o propósito justamente de dar essa visibilidade às pessoas com doenças raras. Quando imaginamos a construção dessa jornada, pensamos em algo que pudesse valorizar as pessoas com doenças raras para além das suas próprias enfermidades. Ou seja, sabemos que as pessoas com doenças raras, elas produzem e produzem cultura. Escrevem livros, pintam quadros, música, uma série de atividades culturais que precisavam ser visibilizadas, ou seja, levadas a conhecimento da sociedade. Nesse sentido, fizemos a jornada como uma exposição, trazendo para a sociedade brasileira a possibilidade de conhecer um pouco do trabalho das pessoas com doenças raras na esfera cultural. O dado relevante é que existem cartazes e quadros e banners que são apresentados nessas exposições que têm QR codes que podem ser apontados com os celulares dos visitantes e a partir dali conhecer um pouco mais a respeito das doenças raras. A nossa ideia é de que essas informações em breve, que estão hoje na Caixa Cultural aqui em Brasília, sejam colocadas proximamente na internet para que todo o Brasil possa conhecer. E mais, a ideia também é de que uma vez colocada na rede mundial de computadores, nós possamos colocar isso em outros idiomas, inglês, espanhol, para que o tema das doenças raras no Brasil ganhe visibilidade mundial. A nossa proposta é, de um lado, valorizar as pessoas com doenças raras nas suas potencialidades e, de outro, dar uma visibilidade para as ações que são feitas no governo brasileiro sobre esse tema. Termino destacando sobre essa questão que ontem tivemos a abertura da jornada com a participação da primeira-dama, Michele Bolsonaro, do presidente da Caixa Econômica Federal, Dr. Pedro Guimarães, e de várias representantes de embaixadas que estiveram lá para assistir o que o Brasil faz nessa matéria, o protagonismo e o vanguardismo da ação que a ministra Damares propôs e que nós levamos adiante através da jornada. Convido a todos os moradores de Brasília que compareçam à exposição, que estará disponível na Caixa Cultural até a próxima sexta-feira, no final da tarde.
E, secretário, quais são os canais de atendimento que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos possui para orientar uma pessoa que tem o diagnóstico de doença rara ou um familiar dessa pessoa?
A ministra Damares deu um passo muito relevante nessa temática quando, na nossa Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, estabeleceu a possibilidade de que as pessoas com doenças raras possam trazer as suas demandas para o Estado brasileiro. Muitas das vezes, as pessoas com doenças raras não conseguem atendimento adequado nas escolas, nos hospitais, na assistência social, Brasil afora, e ficavam apartadas do Sistema Nacional de Direitos Humanos justamente porque não havia uma preparação para o atendimento e o recebimento desses questionamentos. Essas pessoas, a partir da gestão da ministra Damares, ganharam um espaço com os canais pela internet, pelo WhatsApp, por telefone, o Disque 100, o Disque 180 no caso de violências contra mulheres com doenças raras, que possam trazer essas demandas para o Estado brasileiro e a partir dali será dado o devido encaminhamento.
E quais ações do governo podem ser destacadas no sentido de garantir mais qualidade de vida às pessoas e famílias acometidas por doenças raras?
O Brasil, através da Coordenação Geral de Doenças Raras do nosso Ministério, realizou diferentes ações para o desenvolvimento de políticas públicas em favor de doenças raras. Nós celebramos no ano de 2021 uma parceria com a Universidade Federal do Maranhão, no valor de aproximado de R$1.100.000, para o desenvolvimento de um curso de capacitação e formação em doenças raras. A pretensão desse curso é a de que os novos profissionais da área da saúde, leia-se médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, tenham a capacidade de conhecer o tema das doenças raras, identificar um indivíduo com doença rara e, a partir daí, oferecer a técnica necessária, o seu tratamento. É mais, Foram esse curso, eles são 6 cursos com uma duração de 30 horas e por um período de 6 meses. Esses cursos estão disponíveis na plataforma da Universidade Federal do Maranhão, que é a nossa parceira nessa matéria, e podem ser consultados por qualquer pessoa, profissional de saúde ou não, que tenha interesse nessa temática. Além disso, no ano de 2020, o presidente Jair Bolsonaro expediu um decreto, decreto 10.558, criando o Comitê Nacional de Doenças Raras. Esse comitê, que é formado por representantes de diferentes ministérios, tem o propósito de discutir as diferentes políticas públicas voltadas para as pessoas com doenças raras. Como resultado do trabalho desse comitê, foi elaborado um plano de ação, que a gente está chamando de plano de trabalho. Esse plano de trabalho, ele congrega o que o governo pretende realizar nos próximos anos nessa temática e será a bússola das ações do governo federal para as pessoas com doenças raras a partir do ano de 2022. É mais, como produto do trabalho desse comitê, foram identificadas no governo brasileiro, apenas na esfera federal, 284 ações relacionadas com pessoas com doenças raras. Qual a importância disso? Toda vez que se identifica uma ação, é possível, a partir desse diagnóstico, começar a planejar e direcionar as políticas públicas. É possível reconhecer fortalezas e debilidades das nossas ações e, a partir daí, construir novos marcos e ações administrativas.
Tá, ok. Nós conversamos com Cláudio Panoeiro, secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Secretário, muito obrigada pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu agradeço. Em nome da ministra Tamares, da primeira-dama Michelle Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, desejo a todos uma excelente quinta-feira, uma excelente semana.
Os brasileiros que deixaram a Ucrânia em razão do conflito com a Rússia chegaram hoje ao Brasil.
E foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro na base aérea de Brasília.
No total, 68 pessoas, entre elas 43 brasileiros, embarcaram em Varsóvia, na Polônia.
Na bagagem, puderam trazer os animais de estimação e o alívio por não estar mais em uma área de conflito.
A chegada em solo brasileiro foi comemorada com aplausos pelos passageiros do KC-390 da Força Aérea Brasileira, que saiu de Varsóvia, na Polônia. O pouso em Recife, por volta das 6 da manhã desta quinta-feira, foi a primeira confirmação que todos a bordo estavam finalmente longe dos perigos do conflito na Ucrânia. O KC-390 e o Legacy trouxeram 68 pessoas, sendo 43 brasileiros e 25 estrangeiros. Do total, 16 são crianças. Os repatriados também puderam embarcar com seus animais de estimação, 8 cachorros e 2 gatos. Ao chegar ao Brasil, o universitário Rony de Moura contou que chegou a ouvir 2 bombas caindo perto da casa onde morava, na capital ucraniana, e falou do desespero de quem vive na região.
O pessoal desesperado na rua, foi um choque de realidade quando sábado eu entrei no supermercado e não havia mais água para comprar, e as pessoas já estavam desesperadas.
Agora Rony só quer voltar para casa. Ele é de Niquelândia, interior de Goiás, e estava estudando medicina na Ucrânia.
Estou aliviado, mas eu estou preocupado com as pessoas que eu conheci lá.
Da base aérea do Recife, os passageiros seguiram para Brasília, onde foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michelle Bolsonaro e ministros de Estado. Os brasileiros que chegaram à base aérea foram resgatados na Ucrânia com o auxílio da Embaixada do Brasil em Kiev e do seu escritório de apoio em Lviv. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, acompanhou a operação e veio no voo com os brasileiros. Ele falou sobre a operação.
No Recife, eu vi uma fala muito bonita, um virou para o outro e falou assim: olha, não há paz com o Brasil. A Força Aérea montou lá no Recife, na base aérea, um conjunto para tocar, uma mesa de café da manhã muito farta. As crianças estavam sorridentes. Isso, para mim, é o melhor testemunho de que deu tudo certo.
Brasileiros e estrangeiros foram encaminhados para a imigração, onde fizeram testes de Covid-19 e foram também disponibilizadas vacinas para os repatriados. Com o apoio da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, eles vão receber passagens aéreas até o destino final. Reportagem Gabriela Noronha.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje a lei sobre o retorno de grávidas vacinadas ao trabalho.
Pela lei, a gestante que ainda não foi totalmente imunizada contra a Covid deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial.
A grávida afastada vai ficar à disposição do empregador para exercer as atividades por meio de teletrabalho, remoto ou outra forma de trabalho à distância.
O retorno à atividade presencial deve ocorrer no fim do estado de emergência causado pelo coronavírus ou quando a gestante estiver com esquema vacinal completo.
A grávida que não quiser se vacinar deve assinar um termo de compromisso para retorno às atividades.
O Brasil criou mais de 155 mil vagas de trabalho com carteira assinada em janeiro.
O resultado é maior que o alcançado em janeiro de 2020, antes da pandemia de Covid-19.
Para o governo, os números mostram uma tendência de recuperação da economia do país.
Com a pandemia de Covid-19, o brasiliense Rafael Fernandes ficou desempregado por 8 meses. Depois de enviar currículos e fazer entrevistas, conseguiu uma vaga no atendimento e na reposição de mercadorias em um empório em Brasília. E agora faz planos com salário.
Pagar as pessoas com quem andei pegando emprestado. E como eu tinha começado a reforma da minha casa, estou com ela pela metade e já comecei a terminar.
O Brasil registrou um saldo de mais de 155 mil vagas de emprego com carteira assinada em janeiro deste ano. Foram mais de 1 milhão e 770 mil contratações e 1 milhão e 622 mil demissões. O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, destaca que o total registrado neste mês é o dobro do registrado em janeiro de 2020, antes da pandemia de Covid-19.
O mês de janeiro foi de 98 mil empregos novos de carteira assinada, esse mês são 155 mil. Então demonstra essa tendência de recuperação da economia brasileira. Os programas que foram estabelecidos em 2020 e 2021, né? O BEM, o PRONAMP, o auxílio emergencial, ajudaram e muito, né? Junto com as medidas de simplificação e de desburocratização.
O setor de serviços foi o que mais contratou no mês de janeiro, com a criação de mais de 102 mil vagas. Houve aumento também nas contratações na indústria, na construção e na agropecuária. A região sul foi a que registrou o maior aumento do número de vagas de emprego formal, mas o estado de São Paulo, no Sudeste, foi o que mais empregou, com a criação de 48 mil postos. O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, diz que o governo vai investir também no mercado informal.
O que nós temos de cuidados informais, né? De dar condição que eles possam se formalizar, que eles tenham crédito, como o programa de microcrédito que nós vamos lançar. Ou seja, um olhar todo especial para os dois mundos, para o mundo do trabalho formal e para o mundo do trabalho informal.
A média do salário de admissão também aumentou em janeiro. Quem foi contratado em dezembro do ano passado recebeu, em média, R$ 1.895,35. Já os admitidos em janeiro tiveram um salário médio de R$ 1.920,59. Reportagem Márcia Fernandes.
As vendas no comércio cresceram 0,8% em janeiro em relação a dezembro do ano passado.
3 das 8 atividades pesquisadas registraram taxas positivas.
O destaque é para a categoria chamada Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico, que engloba lojas de departamentos, óticas, joalherias, artigos esportivos e brinquedos, com aumento de 9,4%.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
Os agricultores do país devem colher neste ano 10 milhões de toneladas de grãos a mais do que no ano passado.
A estimativa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, divulgada hoje, também prevê que a área plantada será maior.
O levantamento deste mês inclui uma avaliação sobre o custo dos fertilizantes por causa do conflito na Ucrânia.
Mas a Conab avalia que o impacto nos preços vai ser melhor avaliado nas apurações que vão ser realizadas agora em março.
As estimativas para a safra 2021-2022 apontam para um crescimento superior a 10 milhões de toneladas em relação à safra anterior. A produção de grãos na safra atual deve chegar a 265 milhões e 700 mil toneladas. O levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, estima ainda um aumento na área a ser plantada, como destaca o diretor-presidente da companhia, Guilherme Ribeiro.
A pesquisa de campo mostra um crescimento de 4,3%. na área a ser plantada em comparação à safra 2021. São estimados hoje 72,7 milhões de hectares para esse ciclo, correspondendo à incorporação de 3 milhões de hectares, influenciado sobretudo pelo crescimento da área da soja e do milho.
Apesar da expectativa de aumento na colheita, a estimativa deste levantamento é 0,9% menor que a última previsão, divulgada em janeiro deste ano. O gerente de levantamento de safra da Conab, Rafael Fogaça, explica os motivos da redução.
O déficit hídrico foi bastante persistente na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul. E é por essa persistência de déficit hídrico que a gente está trazendo aí essa revisão para baixo nos números, principalmente da soja e do arroz.
A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, destacou o papel da Conab no levantamento de dados para subsidiar a política agrícola do país.
Esse trabalho da Conab é essencial para o país, um país que é uma potência agroalimentar, que sem esses dados e essas informações, as decisões são tomadas sem precisão. E agora, todo o setor é beneficiado com esse caminho, esse novo rumo que vocês estão dando a essa nova Conab.
Segundo a Conab, a colheita da soja já ultrapassa 50% em todo o país. O avanço dessa colheita dita o ritmo do plantio do milho segunda safra. A companhia estima que quase 75% da área já está semeada e espera que a produção total de milho cresça 29%. Expectativa de crescimento também para o algodão. De acordo com o atual levantamento, é esperado um incremento de 19,7% na produção da fibra. Reportagem Luana Karen.
E o IBGE também prevê para este ano uma safra maior que a do ano passado.
O Instituto estima até o fim de 2022 uma colheita de 261 milhões e 600 mil toneladas.
Esse número representa uma alta de 3,3% em relação ao ano passado.
E é o maior já registrado no levantamento do Instituto.
Mas os fatores climáticos também tiveram impacto na estimativa do IBGE.
Segundo o gerente do levantamento, Carlos Barradas, a atual previsão baseada nos dados de fevereiro é menor do que a do mês anterior.
Essa estimativa de safra está menor 3,8% em relação à que nós divulgamos em janeiro, ou 10,3 milhões de toneladas a menos. Essa queda se deve aos problemas climáticos enfrentados pelos estados da região sul. Para a soja, o IBGE está estimando a produção de 123 milhões de toneladas, um declínio de 6,7% em relação ao que nós divulgamos em janeiro e um declínio de 8,8% em relação ao que nós produzimos em 2021.
A estimativa do IBGE leva em conta o ano de janeiro a dezembro.
Já a da Conab traz um panorama do início do ciclo de produção a partir do mês de outubro de cada ano.
Ao todo, são 12 levantamentos mensais, com o último encerrando o ano safra no mês de setembro.
Economia Paulo Guedes comentou agora há pouco a aprovação no Senado de projetos de lei que criam um sistema para ajudar a controlar os preços dos combustíveis sem onerar a Petrobras.
Os projetos estabeleceram um sistema de bandas de preços sobre os combustíveis, ou seja, o governo vai estabelecer valores máximos e mínimos para o preço dos combustíveis. Quando o preço estiver fora dessa média, ele será subsidiado.
Para isso, será criada uma conta de estabilização de preços de combustíveis. Essa conta será abastecida com receitas provenientes do setor de petróleo e gás.
Paulo Guedes disse que o governo decidiu dividir com a população os custos do aumento dos combustíveis, especialmente do diesel, com a redução de impostos sobre eles.
Então, o governo federal vai reduzir o imposto sobre o diesel, o PIS/COFINS sobre o diesel. Ou seja, por uma feliz coincidência, é só uma coincidência, né? A Petrobras está subindo 90 centavos o diesel. Só que o governo federal corta 33 centavos, que é o imposto sobre o diesel. Os governos estaduais, colaborando, saem 27 centavos dos governadores, a um custo aí de uns 15, 16 bilhões. O governo federal, 33 centavos, a um custo aí de uns 18, 19 bilhões. E apenas um terço desse impacto é transferido para o consumidor brasileiro. Como disse o ministro Bento, nós atenuamos bastante o impacto sobre o consumidor brasileiro. E com os preços livres, a economia segue.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo mantém normas sobre representação fiscal para fins penais.
STJ mantém acolhimento institucional de crianças em situação de risco por conduta imprópria da mãe.
Em Santa Catarina, homem é condenado a 4 anos de prisão após matar animal de estimação.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo mantém normas sobre representação fiscal para fins penais.
A decisão foi tomada na sessão plenária de hoje. Ricardo Moreira.
Para a Procuradoria-Geral da República, autora da ação, o Poder Executivo aproveitou a edição de uma medida provisória de 2010 que tratava sobre a realização da Copa do Mundo e da Copa das Confederações para inserir um dispositivo estranho ao tema. A norma questionada condiciona o envio ao Ministério Público de representação fiscal para fins penais em relação aos crimes contra a Previdência Social ao término da análise dos casos na esfera administrativa. O relator do caso, ministro Nunes Marques, considerou razoável a opção do legislador de condicionar o envio da representação fiscal ao Ministério Público.
Levando em conta as particularidades do caso concreto, tem-se verificado, em nome da prudência que o tema merece, em quais hipóteses, mesmo diante de crimes comumente tratados como formais, se faz necessário aguardar a conclusão do procedimento administrativo tributário.
O entendimento do relator foi seguido pela maioria dos ministros.
3 crianças e 1 adolescente em situação de risco devem permanecer em abrigo institucional.
Para o STJ, há fortes indícios de que a mulher com quem moravam tem um comportamento voltado para o crime. Fátima Uchoa.
O recolhimento dos menores foi determinado em ação de busca e apreensão ajuizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro após o Conselho Tutelar alertar que eles estariam em risco porque a mulher é acusada de estelionato, comunicação falsa de crime e furto. Por unanimidade, a 3ª turma do STJ manteve o acolhimento institucional. De acordo com o relator ministro Moura Ribeiro, conforme os autos, a mãe e a avó utilizou as crianças em furtos, além de ser negligente com saúde e educação delas. E pela jurisprudência do STJ, havendo fortes indícios de situação de risco por comportamento impróprio ou ilícito dos pais, é preciso manter o abrigamento institucional.
Justiça Federal suspende norma da FUNAI, que colocava em risco terras indígenas ainda em demarcação no estado de São Paulo.
A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal, Diego Matoso.
Segundo o Ministério Público Federal, pelo menos 19 territórios historicamente ocupados por comunidades indígenas em São Paulo estavam em risco sob a nova norma da FUNAI. A ordem judicial restabeleceu provisoriamente as regras anteriores. A decisão determinou que a FUNAI mantenha ou inclua no sistema de gestão fundiária e no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, não só as terras indígenas homologadas no estado, mas também as que estão em processo de demarcação ou mesmo que tenham sido apenas reivindicadas pelos povos originários.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a pena de um homem que foi condenado a 4 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por matar uma cadela que vivia em um imóvel da vizinhança.
Segundo denúncia do Ministério Público, o réu espancou e enforcou o animal até a morte.
Parte das cenas de maus tratos foram gravadas pela tutora da cadela e por um comércio.
O réu recorreu da decisão, mas o tribunal manteve a condenação diante das provas apresentadas.
Tribunal de Justiça de Rondônia mantém condenação de companhia de energia após morte de pai e filho em descarga elétrica.
A esposa de uma das vítimas será indenizada em R$100 mil e os filhos e irmãos receberão R$50 mil. Fábio Ruas.
O fato ocorreu em maio de 2018, quando as vítimas estavam indo de motocicleta até uma fazenda para trabalhar em uma área de pastagem. No trajeto, eles colidiram com um fio de alta tensão que estava a aproximadamente 1 metro de altura. Eles sofreram uma sobrecarga de energia elétrica e morreram. A companhia teria sido avisada pelos moradores da região sobre o risco do fio. A ré foi condenada em primeira instância e recorreu, mas no tribunal, os desembargadores reforçaram a responsabilidade civil da empresa e decidiram aumentar o valor da indenização.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projetos que buscam estabilizar preço dos combustíveis e cria vale gasolina para algumas categorias. Sistema Nacional de Educação recebe o aval dos senadores e segue para a Câmara. Em audiência no Senado, o Ministério da Agricultura anuncia novo Plano Nacional de Fertilizantes. Boa noite. O Senado aprovou hoje dois projetos com alternativas para tentar barrar o aumento excessivo dos combustíveis. Um deles amplia o auxílio gás e cria um vale gasolina de até R$ 300 para taxistas, motoristas e motociclistas de aplicativos, além de pilotos profissionais de pequenas embarcações. Mas o projeto que vai para a Câmara dos Deputados condiciona o pagamento dos benefícios à disponibilidade de recursos do governo. A votação acontece no mesmo dia em que a Petrobras anunciou um aumento de quase 19% na gasolina e de 25% no diesel. A reportagem é de Érica Christian.
O Senado aprovou um vale gasolina de R$ 300 mensais para motoristas e motociclistas de aplicativos, taxistas e pilotos de pequenas embarcações com motor de até 16 HP e de R$ 100 para os motoristas de ciclomotor ou de motos de até 125 cilindradas. O benefício será pago para quem recebeu o Auxílio Brasil ou que tenha renda de até 3 salários mínimos. O Vale Gasolina foi incluído no projeto que cria a conta de estabilização de preços, uma espécie de fundo de compensação para impedir o aumento dos combustíveis com a alta do petróleo e do dólar. Um dos defensores do benefício, Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, esclareceu que o Vale Gasolina não desrespeita a legislação eleitoral e pode ser pago imediatamente.
No caso, o que nós estamos fazendo é a concessão de um valor para tentar trazer para uma situação de normalidade. Não estamos concedendo uma vantagem para o consumidor. Estamos tentando reduzir o dano que é causado por situações externas, totalmente estranhas ao controle dos brasileiros.
Apesar de prever R$ 3 bilhões, o projeto deixa claro que o Vale Gasolina só será pago se houver recursos no caixa do governo. A proposta, que ainda dobra o número de beneficiários do Auxílio Gás, também condicionada à disponibilidade de receitas, segue para a Câmara dos Deputados.
Outro assunto destaque da pauta desta semana e que segue para a Câmara é o que cria o Sistema Nacional de Educação. A proposta é esperada por instituições públicas de ensino, já que prevê uma colaboração entre União, estados e municípios e o Distrito Federal para o cumprimento de metas de melhoria na área de educação. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O projeto institui o Sistema Nacional de Educação, SNE, e fixa normas para a cooperação na área da educação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. De autoria do senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, a proposta foi aprovada na forma do texto do relator Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, para quem a regulamentação do SNE é uma demanda histórica do país.
Tal demanda histórica se torna ainda mais urgente quando se consideram os desafios que enfrentamos durante a pandemia de Covid-19, que aprofundou as marcas das várias desigualdades e intensificou a necessidade da equalização das oportunidades educacionais.
Entre os objetivos do SNE estão a universalização do acesso à educação básica de qualidade e a erradicação do analfabetismo. A proposta agora será analisada pela Câmara dos Deputados.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que acompanhará de perto a apuração da Polícia Legislativa sobre ameaças sofridas por um grupo de senadores que conseguiu adiar a votação do projeto que estabelece regras sobre o acesso a armas de fogo na Comissão de Constituição e Justiça.
Para ele, esse tipo de conduta representa uma ofensa ao parlamento e é próprio de pessoas que não sabem defender suas ideias com argumentos e precisam do anonimato das redes sociais para ameaçar e intimidar parlamentares.
Encaminharemos também as instâncias competentes, seja ao Ministério Público, seja ao Poder Judiciário, para que providências sejam tomadas contra essa covardia que, infelizmente, está institucionalizada no Brasil, que as pessoas acham que podem dizer o que querem na rede social, sem filtro e sem nenhum tipo de consequência. E não deve ser assim, não será assim. Eu espero muito que a Câmara dos Deputados aprove o projeto das fake news para acabar de uma vez por todas com esse anonimato que existe por parte desses covardes.
As senadoras Simone Tebet e Elisiane Gama, entre outros senadores que se posicionaram contra o projeto, denunciaram ataques recebidos pela internet desde ontem, quando foi adiada a votação do texto na CCJ. O novo texto apresentado pelo senador Marcos Duval e alvo de questionamentos dos senadores acrescenta mais categorias entre as que poderão ter acesso ao porte de armas: agentes de trânsito, defensores públicos e membros do Congresso. O Ministério da Agricultura busca alternativas para evitar a falta de fertilizantes para as próximas safras. Um novo Plano Nacional de Fertilizantes será lançado nesta sexta-feira. O assunto foi discutido hoje em audiência pública na Comissão de Agricultura do Senado. Repórter Rodrigo Rezende.
O Plano Nacional de Fertilizantes, que será lançado pelo governo federal, poderá trazer soluções para o futuro, mas o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, cobrou do representante do Ministério da Agricultura a oferta do produto no curto prazo.
Nesse momento, para a próxima safra 21, 22, 22, 23, o que está sendo feito para a gente suprir esta falta de fertilizantes que nós vamos ter?
Luiz Eduardo Rangel, representante do Ministério, afirmou que não vai faltar fertilizante em função da guerra na Ucrânia e citou que o Brasil exporta até 44% do potássio utilizado na Rússia e na Bielorrússia.
Todo o nosso trabalho de diplomacia tem tentado aumentar a busca desses fertilizantes, e agora a ministra Tereza está lá no Canadá. Existem algumas sobras internacionais, né, da produção desses fertilizantes que a gente vai tentar oportunizar para trazer para cá.
Ainda na audiência pública, o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, lamentou a medida provisória 1095 de 2021, que acaba com o regime especial para a indústria química.
E ao falar sobre a falta de fertilizantes que o país pode enfrentar, o senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, defendeu que o Brasil inicie um debate qualificado sobre a exploração das riquezas minerais existentes no subsolo da Amazônia. Ele citou especificamente as reservas de potássio que poderiam ser usadas na produção de fertilizantes presentes nas bacias sedimentares do Amazonas, Solimões e de Sergipe, e também na Reserva Nacional do Cobre e Associados, localizada no Pará e no Amapá. Na opinião de Lucas Barreto, não é justo que, por entraves ambientais, o Brasil, uma potência agrícola, continue dependente da importação desse tipo de produto. O senador disse que as consequências econômicas da guerra entre Rússia e a Ucrânia apenas evidenciaram a posição frágil do agronegócio brasileiro diante dessa questão.
Com o conflito causado pela Rússia, os embargos e as dificuldades logísticas, e o preço da tonelada de cloreto potássio já passa dos $700. A realidade que se apresenta para o momento é de aumento de preços e possivelmente de grandes dificuldades para os produtores brasileiros após a safrinha.
Ontem, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, recebeu cerca de 40 artistas que se manifestaram contra mudanças na legislação ambiental. A flexibilização do licenciamento e a ampliação do uso de agrotóxicos foram alvos de protesto. Detalhes com Pedro Pince.
Caetano Veloso interpretou um trecho do seu clássico Terra no Salão Negro do Senado. Ele esteve entre os artistas recebidos pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, em audiência nesta quarta-feira. O objetivo foi debater projetos sobre o meio ambiente que estão em pauta no Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco prometeu que nenhuma das propostas criticadas pelos artistas será pautada no plenário sem que seja analisada criteriosamente nas comissões temáticas. Para ele, se o Brasil não se preocupar com a pauta ambiental, estará fadado ao insucesso econômico. O senador apontou um dos problemas a serem superados.
Que é o desmatamento ilegal das nossas florestas, inclusive da floresta amazônica. Isso é um problema.
Isso é evidente, isto existe. E não adianta querer jogar a poeira por debaixo do tapete, porque nós temos que enfrentar este problema.
Um dos projetos que está na mira dos artistas é o que regulamenta a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em reservas indígenas, atualmente em discussão na Câmara. Para o cantor e compositor Chico Buarque, propostas como essa são criminosas.
Ninguém é contrário ao agronegócio em si. A gente é contra a falta de limites, a ganância desenfreada desses negociadores, desses comerciantes.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados aprovaram urgência para analisar o projeto de mineração em terra indígena.
Parlamentares voltam a cobrar votação do piso salarial da enfermagem.
Aprovados projetos voltados para a saúde da mulher e para combate à violência doméstica.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira projetos voltados para a saúde e para o combate à violência doméstica contra a mulher. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem mais detalhes sobre as propostas.
Como parte das ações da Semana da Mulher na Câmara, deputados e deputadas aprovaram dois projetos definidos como prioridades pela bancada feminina da Casa. Um deles reforça leis que definem prazo máximo para diagnóstico e tratamento do câncer de mama na rede pública de saúde. O outro prevê um auxílio para que a mulher vítima de violência doméstica possa pagar um aluguel para evitar o convívio com o agressor. Esse projeto da deputada Marina Santos, do PL do Piauí, dá ao juiz o poder de incluir o pagamento de aluguel entre as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Esse auxílio terá duração de até 6 meses. A proposta foi aprovada praticamente por unanimidade, com voto contrário apenas do Novo, que questionou a constitucionalidade do projeto, a existência de recursos para isso no orçamento e a eficácia da medida, como explicou o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina.
O projeto, ele não prevê nenhuma forma de devolução ou de encerramento desse benefício se acaso a vítima voltar para o lar. Infelizmente, pode vir a beneficiar o próprio agressor, ou seja, a mulher é a vítima, passa a receber o auxílio aluguel, 40% volta ao lar e, infelizmente, o agressor, ele recebe esse benefício.
Mas deputados e deputadas de vários partidos defenderam o auxílio como fundamental para que a mulher possa evitar a convivência com o agressor. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o número de feminicídios no país aumentou 45% entre 2016 e 2020. Para a relatora, a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, a medida é fundamental para a segurança da vítima.
Essa proposição tão importante para a mulher que em situação de vulnerabilidade e de agressão pode mudar-se encontrando no juiz o responsável pelo apelo e pela garantia de que durante 6 meses ela se ponha em segurança fora do ar.
O outro projeto, também considerado prioridade pela bancada feminina da Câmara, cria o Programa Nacional de Navegação de Paciente para Pessoas com Câncer de Mama. Navegação, de acordo com a autora da proposta, a deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, é como se chama o acompanhamento individual das pacientes, desde o exame inicial até o diagnóstico e tratamento, programa criado nos Estados Unidos e adotado pelo Hospital Estadual da Mulher Eloneida Studart, em São João do Meriti, no Rio de Janeiro. O programa prevê capacitação dos profissionais de saúde para acompanhar as pacientes durante todo o processo e reforça os prazos máximos de 30 dias para o diagnóstico e de 60 dias para o início do tratamento, já previstos em 2 leis aprovadas pelo Congresso. A relatora do projeto, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, apontou os avanços da medida, segundo ela, fundamental para o diagnóstico precoce e o tratamento das 60 mil mulheres acometidas por esse tipo de câncer todos os anos no país.
Nós só vamos ter um país mais justo e mais igualitário quando toda a população brasileira, independente de ter planos de saúde, ser privado ou ser do Sistema Único de Saúde, tenha o menor tempo de espera para os seus tratamentos, em especial tratamentos que são vitais, como é o caso do câncer.
Os dois projetos aprovados seguiram para análise do Senado. Além dessas duas propostas, no Dia Internacional da Mulher foram aprovados outros 7 projetos selecionados pela bancada feminina da Câmara, entre os quais propostas para o enfrentamento da violência doméstica, diminuição da desigualdade em relação aos homens e estímulos para a adoção de políticas públicas por estados e municípios. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Saúde.
Paulão, do PT de Alagoas, ressalta a mobilização dos profissionais de enfermagem que lutam pelo piso salarial e a carga horária da categoria. O parlamentar lamenta que a proposta não avance e pede que o presidente da Câmara ponha o projeto em votação.
Paulão lembra ainda que durante os momentos mais graves da pandemia de Covid-19, o trabalho dos profissionais da enfermagem foi essencial. O petista também pede atenção às reivindicações dos agentes de saúde e de combate a endemias.
Zé Neto, do PT da Bahia, também considera urgente a votação do projeto que estabelece o piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares. A matéria já foi aprovada no Senado e agora precisa ser analisada pela Câmara dos Deputados.
Zé Neto pede ainda que a votação da Lei Paulo Gustavo não seja adiada. Ele explica que a proposta vai fomentar o setor cultural com quase 4 bilhões de reais. Segundo o deputado, a medida é necessária porque a área de entretenimento foi uma das mais prejudicadas com a pandemia de Covid-19.
Neucimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, defende o direito de as mulheres optarem pelo parto cesárea se assim desejarem. Segundo ele, a medida daria mais segurança a gestantes que têm de se deslocar por longas distâncias para dar à luz.
Neucimar Fraga avalia que a cesárea oferece mais condições para as grávidas se planejarem. Ele informa que tem recebido mensagens de mulheres que perderam seus bebês por problemas que poderiam ter sido evitados.
Cristo Nieto, do União do Rio de Janeiro, critica a decisão do Supremo Tribunal da Colômbia de descriminalizar o aborto até a 24ª semana de gestação. Para a deputada, a medida faz parte da escalada do chamado ativismo judicial, uma vez que a permissão não passou pelo crivo do legislativo daquele país.
Cristo Nieto repudia a decisão do judiciário colombiano, que, segundo ela, promove a cultura da morte. De acordo com a deputada, há evidências científicas que comprovam que a vida começa no momento da fecundação.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, defende que pessoas do espectro autista sejam atendidas pela mesma lei que permite ao portador de deficiência visual ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia.
Bibo Nunes explica que, no caso de autistas, os animais têm funções terapêuticas e trazem segurança para seus donos. O parlamentar cita o exemplo das viagens aéreas, durante as quais a presença desses animais é fundamental para tranquilizar seus tutores.
Economia.
Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, critica o relatório da proposta de reforma tributária apresentado no Senado. Ele diz que o documento não faz mudanças na Constituição e remete tudo para leis complementares e ordinárias.
Marcelo Ramos também afirma que o relatório prejudica a Zona Franca de Manaus, que, segundo ele, é o mais exitoso modelo de desenvolvimento regional. O congressista pede mudanças no texto e lembra que, atualmente, a Zona Franca emprega 500 mil pessoas, direta e indiretamente, contribuindo para o equilíbrio fiscal do Amazonas.
José Ricardo, do PT, faz um apelo para que o governo federal mantenha os incentivos fiscais que garantem a permanência das empresas no polo industrial do Amazonas. O deputado lembra que são essas medidas que tornam o comércio do estado atrativo, mesmo em região tão distante do resto do país.
José Ricardo acredita que a proposta da reforma tributária precisa salvaguardar os benefícios que possibilitam o desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. Só assim, segundo o deputado, é possível garantir a manutenção do emprego, da renda e da arrecadação pública do Amazonas.
Herculano Passos, do MDB de São Paulo, defende o projeto que legaliza os jogos. Segundo o deputado, a regulamentação da atividade trará desenvolvimento econômico ao país, beneficiando principalmente o setor do turismo.
Herculano Passos afirma que a criação de cassinos resort, como prevê o texto do projeto, irá proporcionar a realização de grandes convenções mundiais em solo brasileiro, atraindo turistas estrangeiros, além de prever comércios e eventos musicais e esportivos, o que vai movimentar a economia e gerar empregos.
Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, também comemora a aprovação do projeto que autoriza os jogos no Brasil. O deputado acredita que a abertura de cassinos vai aumentar a arrecadação do governo, atrair investimentos, estimular o turismo e gerar empregos.
Segundo Augusto Coutinho, dos 108 países integrantes da Organização Mundial do Turismo, apenas o Brasil e Cuba proibiam os jogos. O deputado chama de hipócrita a afirmação de que não existiam jogos de azar no país, pois é de conhecimento público as apostas feitas diariamente no jogo do bicho e em plataformas digitais.
Vermelho, do PSD do Paraná, pede que o Congresso Nacional vote urgentemente a derrubada de veto ao projeto que instituía o HELP, Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no âmbito do Simples Nacional. Ele alerta que o veto está prejudicando as pequenas e microempresas.
Vermelho afirma ainda que a derrubada do veto é essencial para que as empresas possam parcelar as dívidas acumuladas durante o período da pandemia e, assim, retomar as atividades comerciais normalmente.
Política.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, acredita que as prioridades do presidente Bolsonaro estão invertidas. O deputado lamenta, por exemplo, que ao invés de trabalhar em prol da preservação ambiental, o presidente da República pretenda autorizar a mineração ilegal em terras indígenas e em comunidades quilombolas.
Helder Salomão também acusa Jair Bolsonaro de enfraquecer o SUS ao negar o conhecimento científico e atacar a vacinação, e de liberar o uso, o porte e a posse de armas no país, no lugar de melhorar a educação pública.
Na visão de Rogério Correia, do PT, Romeu Zema é o pior governador do Brasil. O deputado culpa a política de liberalismo econômico aplicada por Zema pelo caos que culminou com a paralisação do serviço público de Minas Gerais. Entre os setores em greve estão a educação e a segurança pública.
Além disso, Rogério Correia critica a proposta de recuperação fiscal defendida pelo governador de Minas Gerais. De acordo com o deputado, o projeto é um pretexto para fazer uma reforma administrativa no Estado e entregar à iniciativa privada empresas importantes, como a Companhia Energética de Minas Gerais.
Pedro Uczai, do PT, repudia os gastos de quase R$ 900 mil do presidente da República durante férias em Santa Catarina. O deputado conta que a viagem de 7 dias de Bolsonaro foi custeada pelos cofres públicos, segundo informações da própria Secretaria-Geral da Presidência.
Por outro lado, Pedro Uczai acusa o governo Bolsonaro de negar ajuda aos produtores rurais de Santa Catarina, que sofrem com a estiagem que assola a região. O deputado pede que os termos da Lei Assis Carvalho II sejam colocados em prática, como pagamento de R$ 40 mil para que os agricultores possam repactuar as suas dívidas.
Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, também pede que o governo federal ajude a solucionar o problema de estiagem que tem atingido a região sul. Segundo o deputado, os agricultores estão perdendo safras inteiras de soja e milho e acumulando prejuízos de bilhões de reais.
Celso Maldaner critica o governo por ter, segundo ele, abandonado Santa Catarina em um momento de crise. Para o deputado, o justo seria que a Casa Civil declarasse situação de emergência e liberasse mais verbas públicas para minimizar as consequências da estiagem.
Desenvolvimento Regional.
Pompeu de Matos, do PDT, acusa o grupo Equatorial Energia de não cumprir as promessas feitas quando adquiriu a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica no Rio Grande do Sul. A privatização da empresa aconteceu em julho do ano passado e, segundo o deputado, a expectativa de diminuição de preços e de melhorias na prestação do serviço não se concretizaram.
Pompeu de Matos reclama que, ao contrário, a conta de energia ficou 15% mais cara e que, em diversas regiões do Rio Grande do Sul, há problemas relacionados à queda no fornecimento de luz.
Daniel Almeida, do PCdoB, celebra a assinatura da ordem de serviço para a elaboração do projeto executivo do chamado Canal do Sertão. O deputado explica que a obra tem como objetivo levar água do Rio São Francisco, saindo de Juazeiro, até a barragem de São José, localizada no sertão da Bahia.
Daniel Almeida chama a população local para participar do debate da elaboração do canal, que, segundo ele, deve se estender pelos próximos 2 anos. O deputado conta que tem destinado emendas para que o projeto avance.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT, comemora o início da pavimentação da estrada que liga o município de Pilões ao de Serraria, no Brejo Paraibano. O deputado conta que já destinou R$ 600 mil em emendas para a obra, que, segundo ele, vai beneficiar mais de 10 mil pessoas em 17 comunidades locais.
Frei Anastácio Ribeiro também manifesta apoio aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias em relação ao piso salarial. O deputado considera uma afronta o fato de Bolsonaro se negar a reajustar o salário da categoria, mesmo após o Congresso Nacional aprovar o benefício.
Educação.
Pênis Leocádio, do Republicanos, pede que o governo do Rio Grande do Norte resolva o quanto antes o problema da greve dos professores, que prejudica mais de 200 mil alunos da rede pública do estado. O deputado explica que o pleito dos educadores é pelo cumprimento da lei que instituiu o piso salarial para a categoria em 2008.
De acordo com Pênis Leocádio, a nova lei do Fundeb, que foi aprovada em 2021, garantiu mais recursos para o pagamento dos profissionais da educação. Segundo o deputado, não há desculpas para que estados e municípios não cumpram o que foi estabelecido em relação ao salário mínimo dos professores.
Votação.
Deputados aprovaram regime de urgência para analisar o projeto de mineração em terra indígena, mas um grupo de trabalho ainda vai definir o texto a ser votado pelo plenário. Entenda mais sobre a questão com o repórter Antônio Vital.
Em meio a muita discussão, a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o projeto do governo que regulamenta a mineração em áreas indígenas. Foram 379 votos favoráveis e 180 contrários. O regime de urgência diminui prazos e permite a votação da proposta a qualquer momento no plenário. Mas um acordo entre líderes de diversos partidos estabeleceu que o projeto será votado apenas depois de analisado por um grupo de trabalho, composto por 20 deputados, sendo 13 da base do governo e 7 da oposição. A criação do grupo foi anunciada em plenário pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, depois de uma tentativa de acordo para reduzir a resistência à proposta, criticada pela oposição. O presidente da Câmara disse que o grupo terá um prazo de 30 dias para analisar e, se for o caso, modificar o texto.
O tema é importante e ele merece toda a atenção da Casa. Eu disse por diversas vezes aos líderes da base e aos líderes da oposição que esta presidência não tem compromisso com o mérito do que está escrito no PL 191, que o grupo de trabalho pode e deve melhorar ou regulamentá-lo de maneira mais eficaz. É o compromisso com essa situação.
Deputados da oposição criticaram o regime de urgência para o projeto, com a alegação de que o texto será ainda modificado pelo grupo de trabalho. Também criticaram o projeto, classificado como prejudicial ao meio ambiente e às comunidades indígenas. Deputados e deputadas da minoria rejeitaram ainda as justificativas de parlamentares do governo de que a mineração em terras indígenas vai permitir o aumento da produção brasileira de potássio, utilizado em fertilizantes. O Brasil não é autossuficiente em fertilizantes e depende principalmente de produto importado da Rússia, país em guerra. A deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, única representante indígena no Congresso, disse que o potássio é apenas um pretexto para a exploração das terras indígenas.
Não é colocando uma mineração em terras indígenas, justificando uma guerra e uma falta de possível fertilizante, que não está dentro da terra indígena, mas em São Paulo, Minas Gerais, e não na Amazônia. A Amazônia está sacrificada muito. O mercado financeiro, inclusive, já se manifestou que está até contra esse PL 191, porque vai bloquear os investimentos aqui no Brasil. Será que esse tipo de solução que a gente quer? Não. Vai levar à morte, à tragédia e à devastação nas terras indígenas.
Deputados aliados do governo alegam que a Constituição já permite a exploração mineral em terras indígenas e o projeto apenas regulamenta a atividade, hoje realizada ilegalmente. De acordo com o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, o artigo 231 prevê a mineração nessas áreas com autorização do Congresso e desde que as comunidades indígenas sejam ouvidas e tenham participação nos lucros. Para o deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, a proposta vai tirar os índios da condição de miséria.
Nós queremos que os índios no Brasil possam viver das suas terras e não de Bolsa Família, que hoje nós chegamos em torno de 700 mil índios e ocupam uma área territorial, mais ou menos da França e da Itália junto, tem as maiores reservas de fertilizantes do planeta Terra. Imagina se nós pudermos aprovar esse projeto aqui, os índios no Brasil não vão viver mais de Bolsa Família, na miséria.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou a votação do projeto no plenário entre os dias 12 e 14 de abril. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.